Muito bem, senhoras e senhores deputados, podemos dar início à continuação da nossa reunião? Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audiência. Muito bem. A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, o assunto é aumento da violência no futebol e futsal, é o ponto 2 da nossa, a segunda parte da nossa ordem do dia. Estão presentes José Borges, Presidente da APAF, Sérgio Mendes, Vice-Presidente do Contencioso e Nuno Silva, Vice-Presidente da Comunicação. E, portanto, esta audiência decorre dos moldes normais, 10 minutos aos nossos convidados, 5 minutos a cada grupo parlamentar, depois 10 minutos outra vez no fim. E, portanto, vamos então iniciar, dava a palavra ao Sr. José Borges, Presidente da APAF, 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Senhor, o cronómetro está à vossa frente.
Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão da Cultura e Comunicação, Juventude e Desporto, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, e na sua pessoa todos os senhores deputados aqui presentes. Permitam começar por agradecer a prontidão e a disponibilidade com que receberam a APAF, mesmo conhecendo exigências das vossas agendas. Senhoras e senhores deputados, temos hoje, o tema de hoje que nos traz é esta casa, convoca uma preocupação que deve mobilizar todos, a violência dirigida aos agentes de arbitragem, seja ela física ou verbal. Esta realidade não pode continuar a ser ignorada, nem muito menos normalizada. Enquanto um árbitro é ameaçado, insultado ou agredido, não está apenas em causa o indivíduo, está em causa a integridade do próprio desporto, enquanto espaço de respeito, de formação e de cidadania. Assistimos com preocupação a uma escalada de comportamentos violentos, a normalização do conflito, a agressão das condições de segurança, a persistência de condições laborais precárias e a um impacto negativo no sistema desportivo como um todo. É precisamente nesse contexto que surge a proposta que hoje aqui apresentamos, uma proposta que assenta em várias dimensões estruturantes. A profissionalização progressiva da arbitragem, a criação do estatuto do árbitro não profissional, a implementação do sistema de videovigilância, a equiparação do árbitro a agente de autoridade para efeitos de proteção penal e um esforço de responsabilidade editorial de comunicação social. Trata-se de uma abordagem enquadrada numa política pública para o desporto, assente em três pilares fundamentais: segurança, inclusão e valorização dos agentes esportivos. Falamos no desporto não apenas como competição, mas como um verdadeiro espaço de cidadania, um espaço onde se formam jovens, se constroem valores e se promovem ações sociais. E é por isso, e deve ser acima de tudo, o espaço seguro, educativo e exemplar. Para que isso seja possível, é essencial garantir que todos os que servem o sistema desportivo possam fazer com dignidade, segurança e proteção. Os árbitros são muitas vezes invisíveis enquanto tudo corre bem, mas absolutamente centrais para o funcionamento do jogo. São agentes essenciais do espetáculo desportivo e, como tal, devem ser reconhecidos e respeitados e protegidos. Mais do que reagir a problemas, aquilo que propomos é uma mudança estrutural baseada num princípio simples: prevenir é sempre mais eficaz do que remediar. É nesse sentido que apresentamos um conjunto de medidas com uma forte visão na componente pedagógica e institucional, a proteção e segurança dos árbitros. Um dos pontos mais críticos pretende-se com o aumento de episódios de violência verbal e física, bem como a pressão exercida sobre os árbitros, sobretudo nos escalões amadores, onde se registra a maioria dos casos de agressões físicas. Estas situações têm muitas vezes consequências traumáticas, conduzindo ao abandono da atividade e deixando marcas profundas pessoais, sociais e familiares. É neste contexto que propomos o reforço da proteção jurídica do árbitro, reconhecendo como agente essencial do espetáculo desportivo e equiparando as agressões que possam ser alvo às cometidas contra agentes da autoridade. Não se trata de endurecer cegamente o sistema sancionatório, mas clarificar o estatuto do árbitro e garantir o respeito institucional, criando condições para o exercício da função em segurança. Segurança nos recintos esportivos A segurança dos recintos esportivos não pode ser encarada como um detalhe, é uma responsabilidade pública. Garantir as condições mínimas de segurança é essencial para proteger atletas, árbitros e dirigentes e adeptos, mas também para preservar o desporto como um espaço inclusivo, especialmente para os mais jovens. A presença das forças de segurança públicas nos recintos esportivos é altamente relevante para a segurança coletiva, ainda que a legislação não imponha em todos os casos. Apresentamos soluções alternativas e medidas dissuasoras que possam garantir ambientes seguros, mas em contexto sem policiamento permanente. A prevenção e a educação é um eixo central. O ponto mais importante desta proposta é, sem dúvida, a aposta na prevenção. A verdadeira mudança faz-se através da educação e da promoção de uma cultura desportiva e saudável. Propomos, nesse sentido, o reforço da formação junto dos clubes, campanhas públicas de sensibilização e a promoção ativa da ética desportiva. A APAF tem, aliás, desempenhado um papel relevante nesta área, com iniciativas que procuram humanizar a figura do árbitro junto das escolas e dos jovens. O Estatuto Profissional do Árbitro. Defendemos a criação de um enquadramento profissional digno que assegure previsibilidade de proteção social e estabilidade. Trata-se de uma questão de justiça e de modernização do sistema desportivo, alinhada com valorização do trabalho e com os princípios da proteção social que devem orientar esta ação pública. Importa reconhecer que o árbitro, enquanto agente profissional, à semelhança do que acontece com outros agentes esportivos, como jogadores e treinadores. A responsabilidade do espaço mediático, propomos igualmente a promoção de uma maior responsabilidade no espaço mediático, sempre em pleno respeito pela liberdade de expressão. O objetivo é incentivar bases práticas, combater o discurso de ódio e contribuir para uma cultura desportiva mais saudável e equilibrada e responsável. Porque é também neste espaço que se constrói o futuro do desporto. Por fim, não é uma proposta cooperativa nem meramente reativa. É uma proposta estruturada, coerente, alinhada com uma visão moderna no desporto, colocando-o ao serviço da sociedade com mais segurança, mais justiça e mais responsabilidade. Nós apresentamos aqui, como devem ter todos em vossa posse, um dossiê onde apresentamos algumas medidas e sugestões de mudança das propostas que apresentamos. Eu agora também ia passar a palavra ao meu colega da direção e do contencioso da APAF, para que ele possa também fazer aqui um pequeno resumo daquilo que é o caderno com as alterações que nós temos aqui propostas. Está bem? Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Vai agora usar a palavra Sérgio Mendes, Vice-Presidente do Contencioso. Tem a palavra.
Ok. Muito boa tarde. É o seguinte, nós estamos preocupados, portanto, com o presente e com o futuro da arbitragem, porque o número de casos de violência tem aumentado de forma exponencial e principalmente nas camadas jovens, onde temos 50% das agressões, mas também em jogos sem policiamento. O dado é que, a partir do Decreto-Lei 216-2012, terminou o policiamento obrigatório nos eventos desportivos. As associações de distritais acabaram por seguir a mesma linha, 35% delas não exige o policiamento obrigatório em jogos séniores, cerca de 50% permite que os jogos sejam só assegurados por PCS, portanto, pessoas que podem ser dirigentes do clube sem grande formação, e 40% das associações permite que sejam realizados jogos sem qualquer tipo de segurança. Estamos a falar de benjamins e de infantis. Jogos normalmente são arbitrados por jovens com 14 anos. Este é um facto que nós queremos reforçar. Por isso é que nós propomos três medidas distintas. A primeira passa pelo reforço da segurança nos recintos. Não é o plano ideal, mas é a solução que nós encontramos, que passa por fazer vistorias prévias obrigatórias por parte das ADRs, associações distritais, com as forças de segurança locais. Ninguém melhor do que eles consegue saber se estão garantidas as condições de segurança para a realização de jogos e de provas. Depois sugerimos a introdução da videovigilância, porque grande parte dos jogos são gravados. Portanto, se grande parte dos jogos são gravados e se há jogos que não têm qualquer elemento para garantir a segurança das equipas de arbitragem, não tem nada. Simples. Grava-se o jogo. Existe. O jogo tem que estar, a gravação tem que estar regulamentada. Se houver necessidade, a autoridade solicita as imagens e pode atuar conforme diz a lei. Outra medida, proteção da figura do árbitro. Entendemos que deverá existir uma equiparação legal do árbitro como agente da autoridade. Não queremos ter mais poderes, simplesmente queremos ter mais proteção. Outro ponto que defendemos passa pelo reforço da responsabilidade editorial da comunicação social. Nós não podemos permitir que os árbitros, que exista uma insinuação que os árbitros estejam associados a apostas ilegais sem qualquer fundamento, como aconteceu recentemente. Medida 3. Tem mais a ver com o futuro da arbitragem. Entendemos que deve existir uma proteção maior nas condições laborais. Árbitro tem que ser considerado como uma profissão. Nós não podemos ter um amador, portanto alguém que presta serviços, responsável por decisões que envolvem milhões de euros, e não podemos aceitar que árbitros de nível distrital tenham que faltar, portanto, ao trabalho para poder exercer uma função que, em bom rigor, não deixa de ser uma função pública, um serviço público, como é fácil prever, porque o futebol e o desporto em geral é utilizado como um escape, por uma forma também de tirar algumas frustrações. Portanto, e essa função tem que ser valorizada. Portanto, passando estas medidas, estamos à disposição dos elementos da Comissão.
Muito obrigado. Vamos então dar início à nossa intervenção por parte dos senhores e dos deputados. Vai usar a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Liliana Sousa. 5 minutos, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente da APAF, Jorge Borges e restante delegação. José, desculpe. Começo por cumprimentar a vossa presença e, sobretudo, saudar o vosso sentido de urgência. Dá de ser fundamental refletirmos sobre o que queremos para o futuro social do nosso país. O PS entende o desporto como uma expressão da escola e da família. Por isso, quando a violência entra em campo, algo não vai bem em todo o sistema educativo. Preocupa-nos que se esteja a criar uma cultura onde o erro do árbitro é humanamente inaceitável, mas a violência do dirigente, do adepto ou do atleta é socialmente compreensível. Embora saibamos que para a maioria das pessoas não o será. Quando olhamos para as sanções atuais, como o exemplo citado de uma multa de 150 euros por uma agressão, a mensagem pedagógica que passamos aos nossos jovens é de que o respeito pela autoridade e pela integridade do outro tem um preço irrisório. Precisamos de passar de uma lógica de multa para a lógica de consequência pedagógica. O objetivo não é apenas castigar, mas sim educar a quem pratica o ato violento para o facto de que as suas ações comprometem o recrutamento de novos árbitros e, consequentemente, a própria existência de competições. Só assim a sanção cumpre a sua função de exemplo para os restantes. Quando um pai ou um atleta vê que o comportamento impróprio resulta numa obrigação de reparação e aprendizagem, e não apenas num pagamento silencioso, estamos a reeducar toda a bancada e todo o balneário. A nossa visão é clara. Para proteger o desporto, temos de proteger quem garante as regras. O árbitro não é um adversário, é um formador, especialmente nas camadas jovens. Se não garantirmos um ambiente de segurança e respeito, estamos a falhar na nossa missão de usar o desporto para transmitir valores de ética, resiliência e fair play. A tolerância zero à violência é, na verdade, o maior ato pedagógico que podemos ter para com as próximas gerações. Mas não queremos olhar apenas para a sanção. Queremos olhar para as soluções que já funcionam. Conhecemos clubes e associações que já trilham caminhos exemplares nesta matéria. Formações frequentes para atletas e pais, o uso sistemático do cartão branco que permeia o desportivismo e transforma o fair play num orgulho para o atleta e para a família, iniciativas como a bancada positiva, que delimitam zonas de apoio onde é proibido qualquer tipo de agressividade verbal, educando os pais sobre o seu papel de suporte, ou a prática do terceiro tempo, inspirada no rugby, onde árbitros, atletas e dirigentes partilham um momento de convívio após o jogo, humanizando a figura de quem decide e garantindo que a rivalidade termina com o apito final. Com este espírito de construção e pedagogia, gostaríamos de conhecer a vossa opinião. Vamos estar atentos à documentação que nos foi entregue e iremos analisar cada um em pormenor. Contudo, gostaríamos de saber de todas as campanhas e ações de sensibilização feitas nos últimos anos, quais é que sentem que realmente mudaram comportamentos no terreno? O que é que funciona com quem está na bancada, no banco de suplentes ou em campo? Como podemos incentivar os clubes a serem agentes ativos na pedagogia dos seus próprios adeptos, dirigentes e atletas, ainda além da mera responsabilidade disciplinar? Para além da sanção pecuniária, consideram que medidas de caráter educativo ou social, como formação obrigatória em ética, seriam mais eficazes para travar a reincidência de atos de violência? Como é que este clima de tensão está a afetar o percurso pedagógico dos jovens árbitros? Já falámos sobre isso. O que podemos fazer do ponto de vista legislativo? Portanto, vamos analisar o que nos foi entregue e perceber qual é o enquadramento que lhe podemos dar, para que a arbitragem volte a ser vista como uma carreira atrativa e respeitada. Agradecemos antecipadamente os vossos contributos e o nosso objetivo comum deve ser devolver o desporto à sua essência, um lugar de festa, aprendizagem e respeito mútuo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai-vos usar a palavra o Sr. Deputado Chega, Daniel Teixeira. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os colegas deputados. Dr. José Borges, muito obrigado também pela sua intervenção e também ao Dr. Sérgio Mendes. Acho que foi muito claro. Agradecer também pelo contributo que aqui nos deixam. Em primeiro lugar, eu gostava naturalmente de deixar a seguinte nota. É natural que todo o tipo de violência é condenável e nesse aspecto o nosso grupo parlamentar também sensibiliza com todo o trabalho que vocês têm desenvolvido e particularmente pelos eixos que têm definido. Em primeiro lugar, como mencionou aí bem, o ponto da prevenção. É fundamental, é necessário de facto haver este tipo de campanha de sensibilização, não apenas no Parlamento, através da vossa vinda, mas também com outras entidades, como têm feito, inclusive, como é o caso da FPF, e através de outras campanhas, como o caso da Stop à Violência no caso, é também fundamental a criação de mecanismos de denúncia, e aí a plataforma Eu Alerto tem sido também muito importante, e um terceiro ponto, não menos importante, na nossa opinião, mas o reforço sancionatório, que muitas vezes à esquerda não é percebido como um ponto a ser levado em consideração, mas tanto no desporto como nas demais áreas é fundamental, particularmente quando existe a prática de crimes e quando essa mesma prática torna-se reincidente. Mais do que acabar com o espírito de impunidade, tem que haver a firme convicção de que a lei ela é colocada em prática e que aqueles que atentam contra a mesma são punidos e são punidos na proporção das suas ações. De qualquer forma, como nós sabemos, existe de facto uma normalização da violência, como disse e muito bem, e muitas vezes não apenas contra o adepto, mas contra todos aqueles que participam destes eventos desportivos. Tivemos inclusive um caso recente no pavilhão João Rocha, numa partida de futsal que foi de facto uma situação muito, muito grave, que levou à época à atenção de 124 pessoas, mas naturalmente a nossa preocupação nesta mesma audiência é falar sobre esta violência contra os árbitros. E aqui neste caso, naturalmente nós acompanhamos os pontos que vocês aqui trazem, o reforço da segurança nos recintos, mesmo a própria criação do estatuto do árbitro, é um ponto que o nosso grupo parlamentar já tem vindo a abordar, mas eu queria também aproveitar no tempo que me resta e falar sobre um tema que me parece ter uma certa correlação com o assunto que aqui nos trazem. Houve no passado uma lei que inclusive foi bastante polémica pelo seu título, que era o regime jurídico do combate à violência, racismo, xenofobia e intolerância, que à época, ao contrário da sua nomenclatura, pouco resolveu este problema e na nossa ótica também, inclusive, veio de alguma forma causar mais prejuízo à própria experiência desportiva. Na altura, o grupo parlamentar do Chega apresentou também uma alteração legislativa, creio que a Iniciativa Liberal também, e essa mesma alteração focava-se em 3-4 pontos. Em primeiro lugar, a definição do conceito legal do adepto, ou seja, o que é de facto o adepto. Em segundo lugar, nós propunhamos obras de beneficiação nos próprios recintos, acompanhado também do reforço de meios e videovigilância, ponto esse que vocês também aqui mencionaram. E, por fim, também a melhoria da segurança nas zonas especiais para esses adeptos. À época, o grupo parlamentar do PSD votou contra, o PS também, mas a questão que eu lhe queria deixar é se, na sua ótica, esse mesmo regime deveria ou não passar por alterações e, se sim, que alterações deveriam ser essas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Dália Miranda. Tem a palavra, Sr. Deputado. 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Dr. José Borges, Sérgio Mendes e Nuno Silva. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a vossa presença nesta audiência e reconhece o papel fundamental da APAF no funcionamento do sistema desportivo em Portugal. A carreira de árbitro é uma função exigente, de elevada responsabilidade e central para a integridade da competição desportiva. Os árbitros asseguram o cumprimento das regras, a equidade entre equipas e a credibilidade dos resultados. No entanto, trata-se também de uma atividade particularmente exposta, muitas vezes exercida em contextos de elevada pressão, crítica constante e, em alguns casos, hostilidade. Nos últimos anos tem-se verificado uma crescente preocupação com as condições do exercício da arbitragem em Portugal. Para além das exigências técnicas e físicas da função, os árbitros enfrentam um ambiente cada vez mais desafiante, marcado por episódios de contestação agressiva, intimidação e violência em diferentes níveis competitivos, à semelhança daquilo que já nos informaram. Esta realidade tem impactos relevantes na própria sustentabilidade da carreira de árbitro. Por um lado, pode dificultar o recrutamento de novos árbitros, sobretudo entre os mais jovens, e por outro lado, pode contribuir para a desistência precoce de profissionais já formados, afetando a renovação e a estabilidade do sistema de arbitragem. O Partido Socialista tem acompanhado esta evolução, bem como o aumento de incidentes na violência no futsal e no futebol, com particular incidência nos escalões de formação e no futebol distrital, onde muitas vezes existem menores níveis de proteção, como aquilo que referiram relativamente ao policiamento, e maior proximidade entre agentes desportivos e o público. Reconhecemos que têm sido desenvolvidas também iniciativas relevantes de prevenção e sensibilização. A título de exemplo, a campanha Não Seja Bullying de Bancada, efetuada pelo governo do Partido Socialista, que promove comportamentos responsáveis por parte dos pais encarregados de educação no acompanhamento da prática desportiva dos jovens. E a campanha Violência Zero, de 2019, promovida pela PCVD, em articulação com o governo do Partido Socialista, que reforçou uma mensagem de tolerância zero à violência e ao racismo no desporto. Ainda assim, importa avaliar se estas respostas têm sido suficientes para inverter a tendência e que melhorias poderão ser introduzidas. Esta audiência tem por isso como objetivo avaliar a dimensão atual do fenómeno, compreender os seus impactos na carreira de árbitro e identificar medidas mais eficazes de prevenção, organização desportiva e proteção dos agentes de arbitragem. Não obstante a explicação que já deram e as informações que nos trouxeram, havia aqui duas, três questões que eu gostava de colocar. Como caracteriza a evolução da violência contra árbitros nos últimos anos e quais os contextos que mais consideram preocupantes? Relativamente às medidas concretas prioritárias, aquilo que eu depreendi foi o reforço da segurança nos recintos, videovigilância e proteção da figura dos árbitros, a equiparação às forças da autoridade. E ainda queria saber se o sistema disciplinário e organizativo atual é suficiente para dissuadir comportamentos violentos ou consideram necessários introduzir melhorias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. E tenho duas perguntas para lhes colocar. Agradecendo os contributos que já trouxeram, e, portanto, se haveria mais perguntas a fazer, elas estão aqui já praticamente todas respondidas, mas há uma que eu acho que há aqui uma dificuldade de como é que se pode atingir o objetivo a que se propõe. E, curiosamente, toca dois temas que se cruzam nesta comissão. Então, a questão do desporto, neste caso o futebol, embora algumas das medidas que tragam aqui não são exclusivas do futebol, são para tudo aquilo que é a arbitragem do desporto, e cruza com a comunicação ou a comunicação social. Porque a vossa proposta pede maior responsabilidade no espaço mediático, e depois, vendo mais à frente aquilo que propõem, vocês próprios reconhecem a dificuldade que é, e também na apresentação inicial disseram logo, não podemos nunca pôr em causa aquilo que é a liberdade de expressão. E depois já percebi, por causa de uma coisa que disseram, que também fazem a diferenciação correta daquilo que é peça jornalística, peça informativa e espaços de opinião ou documentário, porque se olharmos para aquilo que é a televisão hoje em dia, o comentariado sobre o desporto ou o futebol em específico, ocupa quase mais tempo do que os próprios jogos. É um bocado como os debates eleitorais na campanha política. Os debates demoram 15 minutos e o espaço de comentário sobre os debates demora uma hora. É um bocado parecido. Mas depois deu aí um exemplo que havia a certa altura uma insinuação de que os árbitros... E eu queria perceber exatamente essa insinuação, essa situação que detectaram, se era numa peça jornalística ou se era numa peça de opinião. Porque as duas têm enquadramento legal diferente. E mesmo algumas das propostas que insinuam aqui, elas na prática já existem naquilo que é a legislação em termos da comunicação social. Portanto, embora percebendo o objetivo que têm, também já percebi que reconhecem que é um dos objetivos que dificilmente vão conseguir enquadrar. Mas queria perceber exatamente onde é que, se isso está na vertente jornalística ou se está na vertente da opinião. A minha segunda pergunta, e Portugal tem tido, pelo menos desde 2004, uma legislação, várias legislações de combate à violência no desporto, desde 2004, porque isto foi em preparação para o Euro 2004, e a Iniciativa Liberal já tem dito que, desde essa altura, que há um mexilhão nesta legislação, é o adepto. Portanto, sempre que houve uma alteração de legislação, e a última em 2023, que reforçou os mecanismos de combate à violência no desporto, foi sempre numa lógica de reforçar o combate à violência nos adeptos. Foi sempre esta a lógica, sempre que se mexeu na legislação. Provavelmente porque nunca ninguém fez uma pergunta a algum dos agentes desportivos, e os senhores, para além de quererem agora também ser agentes da autoridade, são sobretudo agentes desportivos, essenciais e estruturais naquilo que são as competições e o jogo per si. E, portanto, a pergunta ou o desafio que eu deixava aqui para a vossa intervenção final era se, com a separação que também fazem na apresentação que nos contribuem, naquilo que vamos chamar os campeonatos séniores ou as competições profissionais ou de séniores, e depois aquilo que são as competições de jovens ou a formação, portanto, com esta separação, se conseguem fazer uma graduação das responsabilidades de quem são os agentes provocadores da violência no desporto. Porque depois também há uma diferença. Há a pessoa que executa o ato da violência, mas pode haver, esse ato, teve talvez alguém a fazer o incentivo a que esse ato de violência possa existir. Um dirigente, por exemplo, não sei, estou a dar um exemplo que eu quero é saber. Portanto, na vossa opinião, entre competições séniores e competições jovens, em cada uma delas, qual é a graduação de responsabilidades? Quem são os principais responsáveis pela existência de violência, do fenómeno de violência no desporto, e que muito dele tem como alvos os árbitros, mas nem sempre, também há outras situações de violência entre adeptos, etc. Mas na vossa, com o vosso conhecimento de causa, que alguns já sofreram na pele, outros já viram muitas coisas destas acontecer, qual é a graduação de responsabilidades na existência de violência no desporto? E quando eu falo desta graduação, volto a frisar, não estou apenas a pôr aqueles que executam o ato violento, há também aqueles que incentivam condições para que depois exista a violência. É este o desafio que deixava e gostava que no final pudessem responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora, tem 10 minutos também para poderem responder. Sr. Presidente da APAF, José Borges, ou prefere que seja... Sérgio Mendes, tem a palavra, faz favor.
Vamos, se calhar, mais fácil com base nos dados que nós temos. Falar de violência de forma direta, clara. 10 anos tivemos cerca de 400 agressões, portanto estamos a falar de 40 agressões em média por ano. O último mês tivemos 10 agressões, grande maioria das agressões são sobre jovens com menos de 25 anos, normalmente têm 2, 3 anos de arbitragens. Elas são cometidas por jogadores e são cometidas por elementos do público. Situação diferente, nós estamos nos campeonatos profissionais, temos uma violência que não é física, mas é verbal. E essa violência, grande parte dos responsáveis estão associados aos dirigentes. E são dados estatísticos, existe relação. Se eu tiver um incidente numa primeira divisão envolvendo árbitros, eu tenho a certeza absoluta que no fim de semana a seguir vou ter problemas. Tivemos no Campeonato do Mundo, que tivemos a seguir à eliminação de Portugal, houve um atleta que contestou a equipa de arbitragem, tivemos nesse fim de semana 8 agressões. A primeira foi 2 horas depois. Outro fenómeno que nós temos tem a ver com o contexto social. Se nós enfrentamos uma situação de crise, e nós tivemos uma reunião logo a seguir à invasão, portanto, à crise no Médio Oriente, eu alertei os meus colegas que iríamos ter problemas este mês, porque as pessoas, a partir do momento que o combustível está a subir 10 cêntimos por semana, as pessoas estão frustradas, têm que descarregar alguém, e é muito mais fácil descarregar num miúdo de 20 anos que ainda agora começou a arbitragem. Relativamente às campanhas, as campanhas surtem efeito, têm surtido efeito. A questão é que é um analgésico. Portanto, eu consigo resolver durante umas semanas, tivemos uma campanha extraordinária que fazemos todos parte do jogo, 2 meses, sem problemas. Depois, volta ao mesmo. Eu estou a competir contra uma equipa e não estou a competir com uma equipa. E o árbitro é o responsável pelo resultado final. E depois esta violência começa a ser normalizada, porque nós temos situações de meninos de 10 anos que perdem o jogo por 15 a 0 e no final vão cumprimentar os nossos colegas e dizem, não sei quantos, a culpa foi tua, eu perdi por tua causa. 15 a 0. Mas nós sabemos que é o que eles ouvem em casa. Por isso é que nós compreendemos as campanhas, percebemos o alcance, elas são extremamente importantes. O trabalho que a Federação tem desenvolvido nos últimos anos tem sido extraordinário no processo de certificação. A questão é que os clubes promovem estas formações para quem quer. E não deixa de ser surpreendente que um clube que tenha 150 atletas, mais os pais, facilmente chegavam a 500 pessoas. Nós, árbitros, somos convidados a dar palestras sobre a ética no desporto, sobre as leis de jogo. Normalmente tem lá 30 pessoas. E essas 30 pessoas, eu tenho a certeza absoluta que não vão cometer nenhum crime, não vamos ter problemas com eles. Legislação. A legislação que existe, na nossa opinião, ela é, em parte, adequada, desde que seja aplicada. Porque qualquer árbitro que vá fazer um jogo no interior de Portugal, se houver um problema com um elemento da bancada, até pode pedir para identificar, mas a força de segurança que estiver presente pode identificá-lo e pode fazer um auto e mandar para a autoridade e resolve o assunto. Acho que são 250 euros, é o mínimo. Não? Sei de casos em que isso aconteceu e surtiu efeito. Agora, eu também compreendo que seja muito complicado, com todo o respeito, a um guarda de Viana do Alentejo ter que passar um auto de 250 euros ao vizinho que no dia seguinte vai estar com ele. E se calhar ele procura utilizar uma pedagogia, ou então, como acontece muitas vezes, olhar para o lado e finge que não vê. Outro aspecto que nós temos é as associações, para poupar algum dinheiro aos clubes, autorizam que sejam os PCS, pontos de contacto de segurança, a garantir a proteção das equipas de arbitragem. Mas também eles não querem ter problemas e não sabem. Nós tivemos numa associação de referência, que nós entendemos que é um exemplo na formação dos PCS, 2 árbitros foram agredidos. Tivemos que ser nós a auxiliar os árbitros, a auxiliar os PCS a preencher o relatório para resolver a situação. Eles têm que ter um gestor de segurança. Eu duvido muito, e eu tenho a consciência do que estou aqui a dizer, eu duvido muito que tenhamos 60% dos clubes em Portugal com gestores de segurança identificados na Autoridade de Combate à Prevenção e Violência no Desporto. Portanto, há aqui uma falha que é do Estado. Não existe fiscalização. E a partir do momento que as pessoas, na sua boa vontade, querem promover o desporto, mas não cumprem regras básicas como estas, estamos a falar de uma formação de 15 horas, online, regras simples, um teste online, não tem nada de mais. Se não cumprem isto, como é que vão garantir a segurança dos árbitros? Depois temos associações que têm sido coniventes a aplicar castigos de 6 meses a ser cumpridos no período de defeso, em que não há jogos, portanto, em bom rigor, o agressor cumpre 3 meses de suspensão, e o árbitro, porque suspende um jogo, porque entende que não há condições de segurança, porque o PCS não chamou os agentes de segurança, as forças de segurança, conforme deveria. O árbitro é penalizado com 90 dias porque não tinha que ter acabado o jogo. Estamos a falar de segurança, de um miúdo de 16, 17, 20 anos. Não pode acontecer uma situação destas. Eu não sei se há alguma... Força, Borges. Olha, podes pegar num exemplo da comunicação social.
Eu agora queria aqui também...
Peço desculpa. Quem dá a palavra ainda sou eu. Não faz mal. Faz favor, Sr. Presidente, tem a palavra. E tem que ligar o microfone.
Eu peço imensa desculpa. Eu queria aqui também dar seguimento a este contexto e falar aqui de alguns pontos que foram focados. Um deles tem a ver com o que é que nós estamos a fazer para que também minimizamos este contexto de agressivo e para conhecimento também, que acho que é um conhecimento geral já. A APAF tem vindo a desenvolver com a Federação Portuguesa de Futebol, também há alterações, temos propostas de alterações aos regulamentos disciplinares que sejam mais penalizadores e na tentativa de serem também dissuasores naquilo que é algumas atitudes praticadas por agentes esportivos, nomeadamente por jogadores, treinadores e técnicos ligados ao desporto. Esse trabalho tem estado a ser feito e estamos esperançados que vá surgir efeito. Queria também aqui dizer, pegado numa questão que o Sr. Deputado há bocado nos disse, que era sobre o facto dos árbitros quererem ser agentes de autoridade. Nós não queremos ser agentes de autoridade. Queremos que na punição da violência possamos ser equiparados, porque nós, naquele momento, a nível desportivo, somos um agente de autoridade dentro do campo. E é só nesse sentido que nós focamos o nosso foco. Depois também dizer aqui que as palavras de ódio, como é óbvio que vêm, e a gente, todos nós sabemos o impacto que tem a comunicação social na nossa vida, no dia-a-dia, porque todos nós vimos a televisão, assistimos às redes sociais, vimos TikToks, vimos todo esse panorama de informação que chega hoje à velocidade da luz, e temos casos que até parece que ultrapassam a barreira do som nesse aspecto, e é nesse sentido que nós também procuramos aqui que haja uma sensibilidade da parte também de quem comenta e quem fomenta talvez algumas declarações, que tenha um bocadinho mais de contenção da forma como diz. Nós jamais queremos impedir alguém de poder ter a sua opinião, ou até mesmo ter a opinião que o árbitro esteve errado. Nós temos plena noção que os árbitros cometem erros dentro de campo, como cometem os jogadores, e como cometem os dirigentes, como cometem os treinadores. Todos nós cometemos erros dentro do campo e não queremos fugir a essa responsabilidade, até porque temos que trabalhar também nós, e sabemos o trabalho que temos para fazer para que isso aconteça cada vez menos, porque se isso acontecer com menos frequência, naturalmente vamos se calhar ter menos esse tipo de opinião negativa. Essa também é a nossa responsabilidade e também iremos trabalhar nela. Também deixar aqui também outra questão. Nós mais do que punir, nós também queremos arranjar aqui mecanismos para prevenir. E nós, enquanto instituição, enquanto APAF, temos também feito um trabalho, não é ainda visível e se calhar o suficiente, mas que também temos feito aqui algumas campanhas de sensibilização. Nós fazemos campanhas junto com o desporto escolar nas escolas. Temos intervenção nossa direta em escolas, só para dar aqui um paralelismo. Nós, o ano passado, percorremos mais de 102 escolas, onde conversamos e convivemos com mais de 7.500 alunos, e mais do que tentar angariar ali, digamos, jovens para a arbitragem, é também passar a humanização do árbitro. Esse é o foco principal neste aspecto, e temos conseguido, sabemos a dificuldade que isto é, porque isto é uma questão educativa e é uma coisa que tem que ser construída passo a passo, e estamos a fazê-lo. Também deixar aqui outra questão também clara, que nós sabemos o quanto o Governo também tem agido nestes pontos todos que nós estamos aqui a pôr em cima da mesa. Tem sido feito pela APVCD um trabalho de excelência, pelo PNED igualmente, pelo IPDJ e por muitas outras entidades, tem sido feito também um papel nesse sentido. O que nós achamos é que, se calhar, não tem sido o suficiente. Ou somos nós que queremos as coisas mais rápidas. Porque estamos a falar em jovens, e o que nos preocupa mais, além de nos preocupar bastante aquilo que se passa nos campos onde tem mais visibilidade, que é naqueles jogos de primeira divisão, dos jogos que são televisionados, que têm um impacto maior, o que nos preocupa ainda mais, acima de tudo isso, é cá embaixo na base, onde temos jovens com... Um jovem com 14 anos pode tirar o curso de árbitro. E hoje em dia, nós nem jovens com 20 anos conseguimos captar para tirar o curso de árbitro. Porque eles não querem sair da sua casa, da PlayStation ou do telemóvel, para ir apitar um jogo onde são de, às vezes ainda nem entraram em campo, já estão a ser insultados por pais de jovens com a mesma idade que eles, muitas das vezes são agredidos por adultos, poderiam ser pais desses árbitros, e que isso também nos choca muito, e como acho que foi conhecimento geral, até porque andou nas redes sociais, ainda há bem pouco tempo tivemos um treinador, talvez para a minha idade, adulto, que foi agredir à cabeçada um jovem árbitro com 18 anos, que é uma imagem que choca a qualquer ser humano, e é esse tipo de atitudes que nós queremos combater. Não é fácil, sabemos disso, não é fácil, mas também é com o vosso contributo e com a vossa ajuda que nós queremos arranjar aqui mecanismos para que isso possa minimizar para bem do desporto. E estaremos sempre aqui disponíveis, quer nesta sala, quer em qualquer lado, para sermos um parceiro para a resolução destes problemas, porque é um problema que nos afeta a todos, à sociedade, ao desporto, e é uma coisa que nós queremos construir pelo bem e para o futuro. Naturalmente ficaram algumas questões por responder, mas...
Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado também pela documentação que entregaram à Comissão e aos senhores deputados, que agora podem traduzir algumas delas em propostas ou não, assim como entenderem, mas mais uma vez muito obrigado. Este é um tema muito relevante para o desporto e para a nossa Comissão e, portanto, todos temos de dar um contributo para tentar reduzir a violência no futebol e corrigir algumas coisas e também apelar a que o Estado fiscaliza as suas próprias leis, que esse penso que é a questão mais importante sobre, também aqui há algumas questões que colocaram, e portanto, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.